Obrigado, Lemos. Não vou te apresentar hoje. Foco, hein, Lemos?
Não,
hoje
vai.
É foco.
Hoje é foco?
Porque recebemos feedbacks aí da nossa produção de que foi difícil a gente editar o último que a gente gravou aqui.
É sério tá mesmo, cara?
É, cara.
Mas quem que reclamou? Fala pra mim. Ah. Deixa eu fazer um acerto de contas aí, só pra ter uma ideia.
Melhor não, porque o cara toma conta de tudo, né, velho? Aí ele pode colocar palavras na nossa boca aqui e a gente vai ser cancelado.
Palavras, áudio,
exatamente.
Deepface também, deepface tem tudo isso, né? Deepface
também.
Tomar cuidado. É verdade isso mesmo?
Tem que tomar cuidado, é isso aí. Mas, ó, segundo episódio, vai ser trilogia, Lemos?
Não, ninguém aguenta, pelo amor de Deus.
Não precisa ser agora, levou quantos anos pra sair os três filmes do Homem de Ferro? Pode ter trilogia em algum momento. Eu não pretendo ir embora, imagino que o Lemos também não, imagino que ninguém aqui que tá dentro dessa sala, trancados por dentro aqui, pretendam ir embora. Então, segundo episódio com o Ricardo Lemos, que tá aqui, daqui a pouco vocês vão ouvir a voz dele maravilhosa. Pra quem ouviu o primeiro, desculpa, tá? A gente realmente perdeu um pouco o foco e hoje a gente vai focar. Mas antes disso, recadinhos da paróquia, recadinhos canônicos aqui. Vamos começar pelos estúdios da mídia. Então, ó, se você tá vendo aqui esse podcast, se você tá ouvindo a gente agora, aponta o celular para esse QR Code que tá aparecendo na tela, tá bom? E agora eu descobri que dá para você, eu sei que tá no Android aí de última geração, ou que tá no iOS, sabia que se você der um print da tela, eu sempre falei isso aqui, como que o cara vai apontar o celular pro próprio celular? Não dá, obviamente. Se você der um print na tela e for no seu editor de fotos aí padrão do seu iOS ou do seu Android, você consegue acessar o QR Code. Cara, é muito legal isso. Dá pra fazer, tá? Então, aponte o seu celular pro QR Code que tá aparecendo na tela aqui, que vai te direcionar pro arroba da Damídia no Instagram, dona desse estúdio maravilhoso de milhões, e que faz aí todo o trabalho de mídias sociais pra você. Então, se você tá ouvindo a gente agora, abre aí, aponta o QR Code, manda um oi no DM da Damídia, com o minuto que você tá ouvindo aqui, que eu tô falando isso pra você, que você vai ganhar aí uma cortesia de uma hora, ô Cascão, para conhecer o estúdio, produzir algum conteúdo. Cara, produzir um conteúdo aqui, fazer fotos de alta resolução, com edições maravilhosas, gravar aqui um videozinho ou outro, tá? Fazer um podcast de até uma hora, por que não, né? Fazer uma live de até uma hora, por que não? Vai ter uma hora dentro desse estúdio maravilhoso, com todo o potencial gráfico e audiovisual que essa empresa consegue dar para você, tá bom? Então aponta o QR Code para cá e vai ganhar um copinho. Tá bom? No final disso tudo, ganhou o copinho da Damídia. gente.
Quem não tem o conteúdo?
Se vier fechar contrato, por que não dá um copinho?
Não, no mínimo,
porra,
né?
Velho.
Mas imagina, quem não tem hoje um conteúdo, que não queira, sei lá, testar, cara, treinar. Cara, como que seria isso lançado?
Exatamente. Como seria estúdio... isso editado de forma profissional?
Exato. Vem pro estúdio profissional que você
vem
vai ver.
Vem pro estúdio da Damídia, você não vai se arrepender. Então aponta o QR Code pra cá, vai pro arroba da Damídia no Instagram, manda uma DM lá. E ganha aí a sua uma hora de produção cinematográfica de alto nível, tá bom? E seguindo aqui os anúncios da paróquia, Escola da Mídia, ó, Escola da Nuvem. Podia ter uma Escola da Mídia, né, ô Castelo?
Pra
vender. Cara, vamos fazer uns cursos de vender curso. É, velho, que é o que os caras no Instagram fazem, né? Mas Escola da Nuvem aqui, projeto social que vocês conhecem tão bem, primeiro patrocinador aqui do Da Rede Talk Show. Então, Escola da Nuvem, projeto social para pessoas em situação de vulnerabilidade serem colocadas no mercado de trabalho. Então, desde o elementar até o posicionamento. Em diversas empresas parceiras da rede fez parte da fundação da Escola da Nuvem e hoje é uma das empresas parceiras lá dentro. Então, se você conhece alguém em situação de vulnerabilidade ou se você é uma dessas pessoas e quiser uma profissão nova, ou se quiser começar numa profissão, a primeira profissão, tudo bem, vem para cá que a gente vai te ensinar, desde o hard skill até o soft skill. E se você é um mentor, se você é uma pessoa que acha que tem alguma coisa a agregar para o outro e quer participar da transformação de vidas, além das turmas dos próximos meses que estão abertas lá para você estudar, também estamos sempre precisando de mentor para liderar turmas, tanto de hard quanto de soft skill. Então, vem para a gente aqui, EDN, Escola da Nuvem, participa do projeto ou usufrui do projeto para transformar a sua ou as outras vidas, tá bom? E por último, Claudelas, um grupamento de mulheres, como é que a gente... Eu queria achar uma palavra legal pra isso, cara. Mas são mulheres de tecnologias unidas em um mesmo propósito, que é aumentar a visibilidade de vocês, mulheres, nesse mercado de trabalho e trazer mais oportunidades pra todas vocês. Então aponta aí o QR Code pra tela, Claudelas underline é o arroba, se você não estiver conseguindo apontar o seu QR Code para o seu próprio celular, mas eu acabei de ensinar como é que você faz isso dando print na tela. E vai lá, segue o Claudelas, indica para suas amigas que trabalham com tecnologia ou que querem trabalhar com tecnologia e vamos aumentar essa comunidade exponencialmente, tá bom? Acabou, Cascão? Tô vendo mais um QR Code ali, o que que é? É da rede, não importa, né? Fica aí o questionamento, né? Não tô brincando, gente. Da Rede Talk Show, episódio especial 2 com Ricardo Lemos.
Tudo bem, pega na minha mão de novo, por favor. Mas,
pessoal, a gente não tá gravando no mesmo dia, tá?
Não é.
A gente não tá gravando.
As roupas são iguais, mas não no mesmo dia.
Exatamente.
Isso aí.
É que a gente só usa a camiseta da Rede, né?
Só.
Eu, particularmente, eu tenho 3 gavetas em casa, uma é só camiseta da Rede.
Quantas você já coleciona? Qual a quantidade?
Cara, não faço ideia, velho.
Então, desafio. Fale quantas tem no seu guarda-roupa.
Polo tem 4, que eu sei. Tem uma cinza que ninguém liga. Porque acho que foi teste, cara. A Luciana tá com uma polo cinza da Rede hoje. Depois você presta atenção. Acho que foi uns testes que fizeram. Vamos fazer preto ou vamos fazer cinza? Fizeram a cinza, ninguém quis. Aí sobrou uma lá e eu peguei um dia que eu achei...
Uma versão daltônica aqui.
O pessoal não sabe, mas tem um cemitério de brindes na da Rede.
Ô, louco!
Desconheço. Um cemitério de brindes. Olha lá, todo mundo crescendo hoje. Tem um cemitério de brindes na da Rede e um dia estavam lá... Eu tenho uma camiseta, lembra aquelas camisetas coloridas aqui do primeiro Summit?
Nossa, fazem alguns
aninhos,
né? Eu
tenho uma verde daquela e eu nem sabia que a da Rede existia naquela época. Eu achei no cemitério de brindes também.
Caramba.
Uma...
Você me apresenta 6G. Lugar depois?
Uma 6G.
6G? Não faço ideia.
Não, cara, gigantesca. Se eu uso pra dormir, é a única coisa que dá pra fazer. Assim. Porque é muito grande e acho que por isso que nunca foi dada pra ninguém. Mas tinha essa polo cinza lá e tinha essa camiseta da Rede das Antigas e eu peguei.
Boa.
Mas enfim, o foco não é esse. Eu devo ter umas 10 camisetas. Entre camisetas da Rede, summits e eventos de Merchant Day com cliente, eu devo ter umas 10, 12 camisetas.
Eu fiquei curioso, vou contar.
Não tem uma do Academy, né?
Não,
mas...
Ainda não. É tudo uma questão de
nem
tempo.
Nem do Claudelas, viu, Carol?
Aí eu entro contigo também, não tem do Claudelas também,
ela
não
tem.
Ela
não tem áudio, mas ela gaguejou lá, porque ela não tem justificativa. Olha o meu tamanho, cara, eu sou um outdoor ambulante. Cabe, vai ficar baby look. Não, mas cabe.
Por favor, vamos parar de fazer cobrança ao vivo assim.
Vamos
tá bom, Carol?
De
também
não é
quero
ao vivo,
amiga,
é gravado.
Por favor.
Tá, o Rafa vai tirar isso aqui.
Vai tirar,
Rafa vai tirar esse pedaço, eu conheço ele.
Quem é o Rafa?
É o editor.
Ah, o editor?
O editor vai tirar.
Aquele que sacaneou nossa primeira
Lemos,
versão foi?
Foco,
Oi,
Lemos.
Boa tarde, meus meninos.
Foco,
boa noite.
Cara, a gente não seguiu o roteirinho que a gente segue quando a gente bate papo aqui com o nosso convidado maravilhoso.
Mas tinha roteiro?
Não tem, mas tem um com a cronologia, né?
É
porque
virtual.
Eu acho que a galera quer entender quem é o Ricardo Lemos, quem ainda não te conhece, e para entender quem você é hoje, tem que saber de onde você veio, Ricardo
Exatamente,
Lemos.
Exatamente, cara.
E eu não lembro se eu fiz essa pergunta para você.
Não me fez.
Mas quando você ainda era um pequeno garotinho com cabelo.
Mancebo.
Com cabelinho lá, na década de 80, porque você não adianta você falar que você é novinho, que você não é novinho.
Eu sou novinho,
não
cara.
Não é novinho, não é novinho. Quantas moedas você viu no Brasil?
Primeiros...
Cara, só primeira conheço... gorjeta que você recebeu, primeira mesada já foi em real?
Cara, se...
Não foi, Lemos.
Se...
Não foi em real, não
se
foi.
Se eu não tivesse tido aula de história, cruzado, eu nem saberia o que era novo. Isso. Eu sou da época do real, velho.
Sim,
isso.
Sim, tá bom. Palmeiras tinha mundial na tua época?
Eu acho que não. Tem algum palmeirense aqui? Fora o Flávio, tem algum outro palmeirense aqui? Não,
aqui
né?
Talvez não, mas aqui ouvindo não. Vai ter.
Vai ter um monte, né?
E aí, Lemos? De onde você veio, meu amigo? Não precisa se apresentar para audiência rotativa. Ouve o último aí, que foi lançado na sequência, tá? É como se fosse uma continuação daquele papo. Mas de onde você veio, cara? Lembra que você comentou no último papo da semana passada, mas eu queria que você falasse agora, sem eu te interromper.
Boa, vamos lá. Inclusive, eu tava me sentindo, ouvindo o nosso podcast, tava me sentindo tipo Sagara, né? Vulgo Thiago Marques, pra quem não conhece, que também já passou pelo podcast aqui, né? Porque a gente começa a conversar, é tanta risada, cara, é tanta coisa assim. Cara, esse é o lado bom, porque é uma coisa, né, genuína,
eu
tranquila.
Eu ouvi e eu juro que eu fiquei com dó de quem tava ouvindo.
Total,
falei, cara,
não, dois.
Não vai fazer o menor sentido pra quem tá ouvindo.
Mas hoje viemos aqui pra poder desmistificar, falar assim, cara... Tem objetivo, tem um roteiro virtual.
A gente consegue
aqui.
Seguir.
Sim, somos profissionais.
Uma linha. Somos profissionais.
Somos profissionais.
Uhum. Da comunicação.
Então, profissionais da comunicação. De onde eu vim? Não, sou um pequeno mancebo aqui de São Paulo mesmo, né? Daqui de São Paulo,
da
capital.
Da ponte pra lá.
Da
né?
ponte pra lá que a gente falou até no último episódio.
Os confins
tal,
da Zona Sul.
Né? E tiveram todas as recapitulações, né? Da primeira faculdade e tal. Até que eu acabei entrando nessa área de tecnologia, né? E quando, como que eu entrei na área de tecnologia?
Não, mas pera lá,
não,
amigão.
Não,
acalme-se, querido. Nasceu lá, o quê? Campo Limpo?
Não, Capão? não é ali próximo. Socorro? Do Jardim Ângela. Jardim Ângela, muitas pessoas aí devem
já ter ouvido falar. Cara, eu sou do interior. Qual que é a estação do trem ou do metrô mais perto?
Não existia.
Não, hoje.
Hoje? Nossa senhora.
Socorro?
Cara, boa pergunta. É, eu acho que se tiver, deve ser a estação Campo Limpo, provavelmente. Boa, pessoal, realmente.
Depois
não,
do
não
Socorro
sei.
Ali, depois do Socorro é onde vai pro autódromo ali, não é? Tipo, Interlagos,
é que é como
onde
se
mora
fosse...
lá.
É uma ramificação, exatamente, é uma ramificação. Ali pra
metrô,
esquerda...
Metrô eu sei que não vai ter, metrô vai ser o... Não é nem o João Dias.
Não, acho que tem o metrô Capão ali, Redondo, ali. Se não me engano, acho que tem.
Acho que tem metrô Capão Redondo?
Eu acho que...
Tem sim. Tem
cara.
Metrô?
Tem sim.
Ah, expandiu bem ali, Lilás, né?
É algo mais recente, né? Eu já não morava mais para aqueles lados. Mas foi onde realmente eu cresci.
Mas foi lá que foi a sua infância?
Total.
Jogou bola na rua lá?
Bastante. Foi bem
nessa região. O que você fazia quando você era um garotinho?
Então, cara, quando garotinho é o que eu gostava muito, como toda molecada, né? Jogar futebol, naturalmente, né? Os carrinhos de rolimã, nem tanto, mas gostava, principalmente de estar acompanhando a galerinha ali. Mas eu era uma criança já um pouco diferenciada, cara, porque eu gostava muito de estudar, sempre gostei. Não
sim,
era o Charlinho, cara. Não era o Charlinho,
não era o Charlinho, o menino que adorava estudar.
Mas gostava de estudar. E aí foi onde entrou depois naquele episódio lá que a gente falou sobre...
Mas é engraçado você falar que você era uma criança diferenciada porque você gostava de estudar, né, velho?
Tipo... Enquanto na minha cabeça aquela época já era uma coisa normal, né, os meus colegas naturalmente assim não eram. Então por isso que eu falava que era uma coisa diferente mesmo. Eu sempre gostei de estudar, pegar um livro, tinha muita atenção sempre com o professor, com o que se aprendia. Desde pequeno eu olhava aquilo com bastante idolatria,
tipo,
mesmo,
desde o elementar ali, desde o fundamental.
Total. Engraçado,
qual era a matéria que você mais se pegava no fundamental ali, que você achava mais da hora?
E isso que era engraçado, eu sempre gostei de todas as disciplinas, nunca tive uma preferência, porque eu tinha
Nossa,
mais facilidade.
Que moleque chato que você demais, dizia sem lemos. Cascão.
Mas é, velho.
Vamos jogar bola? Não, eu tô lendo aqui.
Eu tô lendo aqui uma literatura... Aí vai. Nossa. Hashtag, ó, desculpa, só audiência, li, hashtag chupa pra você.
Só li os resumos pra poder fazer vestibular.
Exato, a grande maioria fez isso, tenho certeza. E assim foi, cara, desde pequenininho.
Memória de um sargento de milícia. Ah, que bom também, bom é Harry Potter. Desculpa aí, ô.
Cara, você me fez lembrar. Por isso que eu falei legal desse episódio, porque a gente tá com nada de roteiro na cabeça. A gente vai lembrando de alguns episódios. Eu lembrei de um agora muito interessante. Eu estava na minha primeira série, cara, num colégio.
Primeira série?
Na primeira série.
6 aninhos, Ricardo Lemos? 7 aninhos? Quantos anos era a primeira série?
Agora você. Tô falando 6, né? É por volta disso, eu não lembro também, cara. Acho que eu tava pra 6 anos.
Qual é a sua memória
já?
Mais antiga, Lemos? Gosto dessa pergunta.
Memória mais antiga?
Sério. Que a memória mais antiga dele é que tinha 2 anos de idade.
Já me fizeram essa pergunta. Já me fizeram, velho.
Mano, 2 anos de idade. Ah, pô, Caeirinho ele quis viralizar e conseguiu, do jeito errado.
Cara, sinceramente, eu não me recordo do momento mais específico. Eu lembro assim de escolinha.
Se você lembra,
se você lembra
de você na primeira série.
Não,
beleza,
primeira série, ok.
Aí já é memória clara.
Mas disso me falou, pergunta. Eu lembro de prezinho, sim. Brincadeiras com amiguinhos e tal. E ali devia ser o quê? Uns 3, 4 anos, provavelmente.
Prezinho, que na terminologia de hoje seria o quê mesmo? O pessoal não sabe o que é prezinho.
Prezinho.
É pré-escola ainda? Chama pré-escola?
A primeira infância ali na escola mesmo. Pré-escola, né?
É, pré-escola. Eu fiz prezinho também. Prezinho da Dona Emília, lá na escola, na Nossa Senhora de Fátima ainda.
Uma chamada Baby Mel, muito interessante, lá na estrada do Guarapiranga. Interessante, eu acho que nem existe mais, né? Mas foi um lugar que também me marcou bastante, quando você perguntou, né? Porque eu lembro dos episódios brincando com os amiguinhos na escola.
Que
Mas
legal.
Só voltando nesse ponto da primeira série eu recordei, cara. Porque justamente na primeira série teve uma competição em toda a escola, na escola pública, na escola municipal, que é lá na região onde eu morava. E já na primeira série eu venci uma competição com pessoas, eu acho que até a 8ª série lá, então foram todas as séries, de poesia. A minha poesia foi escolhida na primeira série, cara, e foi exposta lá na escola nessa época.
Cê
olha que
tem
coisa
ela
sem noção,
até hoje?
Véio. Não tem.
Você lembra dela?
Não me recordo,
Você nunca
cara.
Mais escreveu poesia?
Não, eu tô lembrando isso agora, fazia tempo que eu não me recordava desse fato, pra você ter uma noção. E faz um pouco de tempo, foi um mó de tempo.
Pelo menos 40 anos.
Né? É quase isso. Mas é uma lembrança que me veio agora com bastante carinho, bem interessante, porque dali foi um momento importante na minha vida, eu não me recordava, olha que legal, hein? Ó, importante, gente, ó, mais uma edição de podcast aqui, é que você tá trazendo, ó, de volta para a minha vida.
E, né? nessa época aí do pequeno poeta Ricardo Lemos, poeteirozinho, né?
Mas, quem nunca?
Exatamente.
Crianças.
Fazia poema, Cassius.
Você nunca, Cassius? Cassius. Você é um cara da educação também, Cassius, que eu sei. Não? Nunca?
Poema?
É?
Não, não. Óbvio. Isso aí.
Que as crianças vão dizer lá em
nessa
casa.
Nessa época aí, o pequeno Lemos queria ser o quê?
Então, nessa época acho que não tinha...
Poeta não era, né?
Não, não era, não era.
Quem quer dizer o ídolo? Shakespeare? Não, né, velho?
Não, não tinha noção do que era.
Exatamente.
Isso. Mas, mas daí que já começou essa idolatria pela educação, pelos professores. Sabe aquele negócio de você olhar o professor com endeusamento mesmo, né, cara? E acho que isso muito da base cultural mesmo. Não só por ter pessoas na família que eram educadores, por essa questão familiar sobre cultura, sobre o respeito mesmo. Então, quando eu estive no ambiente escolar, né, quando eu comecei, na verdade, eu sempre olhava, assim, o professor, cara, com um ser iluminado.
E não tinha,
velho,
o professor predileto?
Não. O predileto, não. Tiveram aquelas referências, que aí foi no momento que eu já comecei a me enxergar como, num futuro, talvez, um educador. Dos professores, cara, aquele
nessa
que fazia
época,
diferença.
Mano.
Não, um pouco mais pra frente, um pouco mais pra frente. Tá, ele já devia estar na quarta, quinta série, por volta disso.
Puta, menos ainda? Não, era 10 anos disso. Já.
Aí eu começava a olhar, até que eu entrei na sexta série, eu fui pra uma escola particular.
Né? Você era aquele professor que... Você era aquele aluno que tomava conta da classe quando o professor tinha que sair? Chase, na sua época também? Vocês dois, tinha, não tinha? O professor precisava resolver algum BO lá fora? Ou só, sei lá, só...
Deixa na mão do mais nerd ou do mais...
Precisava dar uma mijada, precisava fumar um cigarro lá fora, professor. Aí ele virava pro CDF da sala e falava, anota o nome de quem fizer bagunça, e deixava um conteúdo na lousa pra copiar, e deixava o Lemos lá, não, pra anotar o nome.
Eu não lembro disso não, acho que é só na sua época, cara. Não lembro disso não, não lembro disso não.
Lembra dos filmes, cara, que o professor metia um filme, ela fechava a cortina que ele não queria dar.
Desses filmes? Quem nunca assistiu O Nome da Rosa na escola? Esse
Nossa,
filme é antigo pra
cara,
caramba,
eu me
cara.
Lembro do nome, mas eu não deve ser da minha. Eu sou da época do Vingadores.
Vingadores?
É, o mais novo agora, é.
É, o Ultimato.
Não, eu não sou tão novo assim. Tá, o Vingador e Guerra Infinita. Guerra eu sou dessa Infinita, época. Eu tava na escola nessa época e o professor não passou isso, não.
Vocês
mas, cara, o nome da Rosa não é estranho, o nome do filme pra mim. Mas eu não me recordo da história.
E a versão que teve depois foi do Sean Connery até. Bem lembrado que ela teve duas versões, uma versão europeia
do Sean Connery era... com a Catherine Zeta-Jones.
Não, isso aí é a não, Rocha. Não é a Rocha, é outro. Não
lembro disso.
De ator mais famoso que eu me recordo era ele.
Mas
mesmo.
Por que era um filme? Um filme de ação?
Não, nem um pouco, de uma literatura também. E esse filme, eu lembro disso porque.
Eu lembro filme desse de literatura filme. Bom é Harry Potter, cara.
Mas era esse um dos filmes Senhor passados, Anéis. Cara, na escola. O professor que deixava os alunos ali assistindo. Ah, é isso.
Chato.
Vai retomando o raciocínio. Ninguém
devia gostar desse professor.
Não, mas...
Bota Iron Man lá pra você ver. Todo mundo vai amar o professor.
Vai amar, né? Vai, não, mas cara. É muito recente, aí não dá. O que eu tava falando? Eu já me perdi de novo, cara.
Você tava falando da idolatria pelos professores e que você não tinha professor predileto.
Perfeito. Aí foi quando. Interessante isso, de novo, né? Resgatando aí o passado. Eu estava ali na escola municipal e desde aquela época, isso era já 1990, na década de 90 em si. E...
Isso porque você é novo, né?
Por isso que eu sou novo pra caramba. Isso. E a gente já estava com essa situação bem delicada do sistema de educação aqui no país, né? E aí um dos inspetores lá, que era amigo de família e tal, falou, olha, tenta pegar o Ricardo, coloque ele numa escola particular, porque aqui, né, realmente não vejo com bons olhos a evolução dele. Né? E isso foi uma conversa, eu lembro até hoje, foi bem, bem legal. E foi onde, então, na sexta série,
tipo, eu acabei entrando potencial, na escola. O potencial seu não ia ser
aproveitado
na escola pública.
Exatamente.
Caramba, cara,
foi,
situação
cara.
Chata.
Isso eu tenho certeza que mudou, fez um grande diferencial para minha vida. Porque é onde eu pude ver uma outra realidade, que eu não tinha essa visão. Ou seja, até a quinta série, eu só tinha noção do que era o sistema público. E vi aquilo com naturalidade, mas eu achava que aquilo era normal. E na verdade não era, cara. Até que eu fui para essa escola particular, onde, aí sim, eu, respondendo a sua pergunta, teve a primeira idolatria de professores, porque eu tava vendo já um diferencial dos professores que ali estavam, da qualidade com que o ensino era fornecido e, por que não dizer, até a paixão que também era colocada ali por esses educadores. Ah, mas você entende que tem muita diferença do público pro privado? Depende, cara. Porque eu comecei a entender depois as pressões que esses professores sofriam era completamente diferente. Talvez, em alguns casos, até ameaças que esses professores sofriam. E aí eu comecei a enxergar um outro lado da educação que eu não tinha noção, cara. E tive meus primeiros ídolos realmente, assim, nominais, né? Aqueles que eu falo, cara, que trago como referências de educadores e que eu levei muito pra minha carreira de educador depois.
Estão vivos ainda? Porque você é tão novo.
Boa pergunta, cara. Não sei. E você acredita que do último podcast a gente gravando, que você fez essas perguntas, eu comecei a relembrar até um pouco mais essas pessoas e eu fiquei com essa missão. Vou tentar procurá-los.
Que legal. Tenta procurar. Fala o nome dos seus ídolos aí e procura e manda o podcast pra eles ouvirem.
Marcelo Pinheiro, um deles.
Professor de quê?
Matemática.
Pinheiro, matemática.
Professor de matemática. Professor Cristiano, me fugiu até o nome dele, que ele...
Ah, esse vai ser fácil de achar,
vai
então,
ser muito
Cristiano
fácil.
Tem pouco.
Não é, é...
Cristiano tem muito pouco.
Eu só conheço apelido, era o Cristiano Tampinha.
Você vai botar Cristiano assim no Google, vai vir pouco
Cristiano. Cristiano Tampinha, vou te achar, vou
Qual
achar.
Qual o primeiro Cristiano que vem do Google, quando você bota lá?
Nunca pesquisei, cara.
Nossa,
vamos.
Precisa pesquisar, Lemos.
Eu vou pesquisar agora,
me
a partir
ajuda
de agora.
Aí, Cascão, é o Araújo, né? Não, né, velho? Continua, desculpa.
E assim foi, cara. E assim começou essa parte, né, do Lemos como criança na área educacional. E aí dali passou...
Então, Lemos criança, já queria ser educador.
Cara, eu de novo...
Seu sonho era fazer pedagogia, ser professor?
Não.
Que criança
pior que
chata.
Não, cara. Pior que não. Foi o que eu falei. Eu queria ir pra lá da medicina. Não tinha nada a ver com educação. Não tinha nada a ver com educação até então.
Mas tinha a ver com ajudar também, né?
Com ajudar, exatamente.
Aí, você acha que esse é o seu propósito? Você...
Cara,
você sabe qual que é o seu propósito? Eu sei que eu já tô pulando etapas aqui, mas eu achei interessante isso aqui.
Não, acho que o propósito ele ficou claro pra quem ouviu aí o nosso primeiro episódio, né? Quando teve aquele episódio, né, da escola, da formatura, que eu já estava como educador, mas não me colocava como educador, e tive aquela resposta por parte, né, dos meus ex-alunos ali, né, naquela formatura. Ali eu acho que o meu propósito fez mais sentido, porque eu sempre tive o desejo, cara, de ajudar, tá? Mas como que eu posso ajudar? Então, juntando o profissional com o pessoal, né, onde me levou para a área da educação, que era de tentar fazer um pouco diferente daquilo que eu estava recebendo no mercado de trabalho. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso, né? Ali eu falei, cara, de fato, eu posso trabalhar, posso fazer uma porrada de coisa. Legal. Mas o que eu estou fazendo para ajudar esse déficit que a gente tem hoje na nossa sociedade? Então foi a partir daí que eu falei, cara, então se não for por meio da educação, eu não enxergo outra forma disso acontecer. Então é a partir daí que eu realmente comecei a me dedicar com ênfase e aí me profissionalizar para estar na educação.
O Lemos do ensino fundamental ali, médio, ele se descobriu o cara que era apaixonado por educação e, enfim, tudo mais. E você comentou aí da medicina. De onde veio isso aí? Foi direcionamento familiar e tudo mais?
Não.
Porque tem muito isso da nossa época, sem zoar agora, a gente tá na casa dos 40 anos, tá, gente? Não parece, obviamente. O Lemos parece ter bem mais. Mas a gente tá na casa dos 40 anos... e na nossa época, não sei se era assim com você, com seus pais, talvez não, porque você vem de uma família de acadêmicos, pelo que você me fala, mas na minha família, por exemplo, só tinha três profissões, era médico, engenheiro e advogado. Se não fosse algum desses três, você não ia ganhar nada na vida, nunca, sabe? Foi alguma coisa nessa linha? Tipo, escolhe um dos três, moleque? Ou não?
Não, pior que não. Eu sempre tive muito essa liberdade por parte dos pais mesmo, né? Meu pai...
Meu pai dava total liberdade pra eu escolher uma das três coisas que ele queria.
Uma das três coisas que ele queria, né? Exatamente. E influenciava ainda todo o resto da família, né?
E ainda se eu escolhesse uma que ele falava, você tem certeza?
Meu pai, e o chicote aqui do lado, tem certeza, menino?
Meu pai era um fofo.
Veja bem.
Tô difamando ele.
Não, nunca teve essa pressão do lado da família mesmo, né? E olhava muito, principalmente no meu pai, porque foi primeiro da família, da linhagem da família dele formado, né? Num momento que, óbvio, tinha muitas dificuldades para a geração dele, ele foi o primeiro filho, né, daquela
com
prole.
Com ensino superior.
Com ensino superior. Então aquilo ali eu sempre olhei com muita admiração. Também falava, por quê, né? E o que o motivou a fazer isso? Então foi tentar descobrir um pouco mais sobre a família, mas não tem nada a ver com a área da medicina. E assim, você fala da área acadêmica também para a família, também não. Eu só tinha duas tias, por exemplo, tenho, né, vivas, felizmente, que elas são educadoras, né, do ensino
público.
Mas já
tá mais perto, né?
Tá mais próximo, mas não necessariamente aquela coisa ali da família,
do seio familiar mesmo.
Não. Então, assim, é por gosto mesmo, cara. Ver, entender, cara, que legal você poder ter tem gente que fala isso e acha até ruim, né? Você ter quase que uma mão de Deus ali, né? Porque você, através da sua mão, pode tentar ajudar uma pessoa a sobreviver. Olha que coisa de louco, né? E acho que isso sempre foi um gatilho, né? Um gatilho bem bacana de talvez um caminho pra perseguir. Mas não era aquilo que eu falo, nossa, eu quero ser. Não, fui descobrir.
Você tentou?
Não
prestou, nunca prestou medicina, por exemplo. Ficou só no...
Não, porque eu acho que aquele trauma da questão do sangue...
Pessoal
tava com
dor de cabeça, você dava dipirona...
Dipironinha, fazer uma automedicação aqui, legal, matou, tá tranquilo.
Tranquilo.
Mas acho que principalmente por causa do fator do trauma que eu tinha com sangue, né? Eu acho que aquilo foi meu bloqueador do tipo...
Quando você descobriu isso, você teve um evento? Tipo, rolemã?
Não, cara, não. num passado muito remoto, né, tinha aqueles tratamentos de variz que o pessoal fazia, né, as mulheres faziam. E numa dessas eu fui acompanhar, pequenininho, eu não lembro, cara, eu tinha até uns 8 anos, eu não me recordo mesmo, mas só lembro do episódio em si, né, acompanhando, de repente, cara, eu tô vendo lá, aplicando lá a agulha, né, ver aquele sanguinho assim saindo, cara, e eu era
a
criança.
A agulha enchendo?
Não era aplicação, era aplicação, era tipo vazando, né, eu era criança, tava sentado, cara, e de ver aquilo, só nesse episódio.
Puta, não
ver
foi aquilo, nem um repente... bagulho feio?
Não, cara. Eu realmente era criança, eu não tinha noção. Foi a primeira vez que eu me recordo. Aí, de repente, só vejo minha mãe e minha avó falando assim... Meu, olha o Ricardo ali, cara. Ele tá caindo. Eu tava literalmente, já tava pálido, já assim, ó, caindo. Cara, foi um episódio muito louco. E daí que eu descobri esse trem.
Caramba, minha mãe, ela teve... Operou muitas vezes de varíola. Operou mesmo, de tirar a veia morta, né? Mas ela tinha... uma ou duas varizes nas pernas, que muito fininha a pele da minha mãe, quando ela batia, cara, espirrava longe.
Nossa
senhora. O sangue vazava de espirrar longe mesmo, assim, negócio feio. Se você vê um negócio desse, então, não teríamos aí. Ricardo Lemos aqui.
Minha cabeça é imaginativa. Vamos mudar de foco, já tô começando aqui.
Tá ficando branco.
Tô ficando branco já.
Começar a gravar com um bombeiro aqui, ô Cascão.
É,
primeiros socorros. Primeiros socorros.
Importante, importante.
Então, um médico que não podia ver sangue, realmente.
É, não tinha futuro.
Psicólogo.
Não, não, não pensei nisso à época. Mas foi engraçado que
porque
depois.
No final das contas, você acabou.
Como educador, tive que também tentar ajudar alguns.
Como educador, hoje, como líder.
É, tem um pouco da psicologia por trás.
Tem um pouco
também.
Da psicologia
por trás. Tem que vir, né? Essa parte da gestão em si, ela deveria ser um ponto de partida, né? O trazer esse lado da psicologia mesmo, porque. É o lidar com pessoas, né? Faz parte do processo.
É isso, mas enfim, né? Quero ser médico, não posso ver sangue. Segunda opção, você fez faculdade de quê? Você prestou pra quê?
Aí depois, nas evoluções aí, nas idas da vida, fui pra área de TI, de fato. Aí
você prestou faculdade, fez a faculdade de tecnologia?
Da tecnologia.
Foi a sua primeira opção?
Foi, não, a primeira tinha sido a biologia, que eu prestei, mas não entrei. Aí eu tinha ainda uma
então
outra.
Então você não tá seguindo, você não tá respondendo as perguntas direito, Léo.
É que eu falei na semana passada, senão o pessoal vai ficar ninguém, tudo bravo daqui a pouco.
Cara,
o
pessoal que passou de 20 minutos na semana passada é herói, velho.
Já.
Porra, você tá maluco.
Foi mesmo, né?
É.
Pareceu Opala, né? Já tá sobrevivendo, né?
Exatamente.
Opala não,
mas
C4.
Prestou biologia, e a biologia era por quê?
E a biologia era aquela questão do genoma, né? Que eu comentei lá, que eu tinha essa vontade, esse desejo e tal, mas não via aquilo como profissão. Aí foi onde eu acabei deixando de lado. Fiquei naquela dúvida do momento, né? Do adolescente. Cara, pra que lado que eu vou, né? De formação, de graduação, né? Porque chega aquele momento, você fica indeciso. E você não tem aquela certeza. Então, uma outra linha que eu tinha desejo também, lá de games, que era uma coisa que eu sempre gostei. E falei, cara, e se eu fosse, por exemplo, me desenvolver na área... Tava começando aqui no Brasil, inclusive. Foi o primeiro ano, foi bem nessa mesma época, 2005. Primeira faculdade de games que teve em São Paulo, pelo menos, que eu sei, né? E aí eu fui pra prestar. Era na Anhembi Morumbi na época até. Mas era uma bica e tal. E eu entrei numa situação meio delicada, do tipo, eu gosto de games, mas eu não conseguia me imaginar como um criador de games.
Pode jogar, né?
Exato. Foi um momento que eu parei pra pensar nisso. Eu falei, não, cara, talvez é outro lugar que eu não vou ter futuro. Se eu tivesse entrado, eu teria evoluído em vários outros pontos que hoje em dia eu sinto a diferença, que é, pra você ser um bom desenvolvedor de games, você tem que ser um desenvolvedor, uma pessoa que trabalha muito com essa parte lógica. Então teria me ajudado na outra área de TI que eu acabei indo, né? É onde entra o Senai. Só que não foi pra dev. Foi para a parte de redes de computadores. Então, a primeira parte de formação tecnológica foi através do Senai. Né? E aí, no Senai, antes de chegar na faculdade. Mas por que eu falo antes? Porque foi muito próximo. Eu fiz a faculdade e o curso técnico juntos, praticamente. Então, foi um momento bem, bem delicado. Porque foi, de um lado, o curso técnico sendo realizado em redes de computadores. Uhum. Do outro lado, a graduação, que eu comecei 6 meses depois já em gestão de redes de computadores. E, no meio, comecei a trabalhar. Então, era manhã, tarde e noite ali.
Mas, no final das contas, respirando tecnologia, né?
Respirando tecnologia, né? Só que era uma época
trabalhando
que
trabalhando com o que você faziam... estudava.
Exatamente. Isso me ajudou muito.
Que é raro conseguir até nos dias de hoje. Você já fez o exercício de realidade paralela aí, se o Lemos tivesse feito biologia? O que você acha que você seria?
Cara...
Eu sempre fico pensando nisso, cara, tipo, e obviamente que não desmerecendo, mas eu falei isso no meu podcast. Eu ia fazer física. No Brasil, eu ia ser o quê, além de professor?
Exato, cara.
Não que não seja incrível ser professor, tá? Mas não se ganha dinheiro com ciência no Brasil, cara.
E essa pergunta...
Não se valoriza a ciência no Brasil.
E essa pergunta vai muito de encontro ao momento da profissionalização como educador que eu cheguei e o momento que eu decidi, cara, tem que dar uma parada a partir de agora, né? Porque é, o que acontece? Eu tinha a intenção de ir pro lado do mestrado, né? Justamente porque eu tinha essa vontade de, cara, da área de pesquisa, né? Carreira científica e tudo mais. E talvez seria essa mesma situação que eu teria chegado se biólogo, né? Se tivesse me formado em biologia. Ou seja, de entender que pro lado da pesquisa aqui no país onde nós vivemos, não tem o devido investimento e reconhecimento. Então, talvez eu seria só um pesquisador frustrado. Imaginando a minha hiperatividade, a minha forma tal, cara, talvez eu seria uma pessoa bitolada hoje, mas não feliz.
Só ou seria um biólogo que foi procurar uma outra profissão que pudesse pagar as contas.
Por exemplo, né? E óbvio que não desmerecendo, porque temos, eu tenho até colegas que estudaram comigo na época do ensino médio que hoje estão trabalhando com isso, mas eu perdi contato total. Mas aquela, procura algo para fazer, acha o devido valor naquilo que faz, mas olhando por a pessoa Lemos, muito provavelmente teria sido uma pessoa infeliz.
Mesmo tendo feito algo que você gostava, isso é que é
aquela foda. Aquela época, né? Mas é até que talvez, foi o momento que eu tive que começar a pensar, cara, do que eu gosto de fato, o que eu gosto realmente? E tecnologia é uma coisa que sempre esteve envolvida comigo, desde pequeno, né? Sempre, né? Até falei um pouquinho no anterior, de pegar aquele radinho do voo e começar a brincar, de desmontar, entender que isso funcionou, o que, que são aqueles circuitos ali, o que aquele monte de coisa e tal. Chatão, cara, chatão. Exato. E aí começa a carreira de TI, velho. Assim agora, começou. Aí começou.
Vamos voltar. Tá, mas você falou das três da encruzilhada de três vias aí, né? Você falou que você começou a técnico, você começou a faculdade, você começou a trabalhar com TI ao mesmo tempo e anteriormente a isso você falou da sua formação como acadêmico. Que hora que isso veio?
E aí isso veio...
Você estava no Senai, terminou a faculdade do Senai? Não, curso técnico no Senai, né?
Curso técnico do Senai, terminei a faculdade também.
Faculdade onde?
Infelizmente, foi na Unip. É
que onde... infelizmente, cara.
Ah, infelizmente.
Os nossos ouvintes aí que estão fazendo Unip, está acabando com o sonho deles.
É, não, mas infelizmente naquela época.
Ah, hoje a Unip está top.
Não, hoje a Unip é quase... Hoje a Unip é 10, né? Ou é outro, verdade, é. Propaganda de outro.
Unip 9.
Não, enfim, né? Tanto que assim, foi o momento da vida, que eu falo, o momento da descoberta, você vai testando várias coisas e tal, mas era um momento que eu necessitava, né, estar ali nessa parte da graduação, e foi um outro despertador para esse lado, cara, eu preciso estar na área acadêmica, eu preciso tentar fazer uma coisa diferente, né, mas diferente do quê? Em relação a mercado, em relação ao que eu tive, né, em relação a como foi para mim, falei, cara, tiveram muitas coisas frustrantes, não dá para continuar sendo dessa forma, isso do lado enquanto eu estava como aluno, até que eu comecei a trabalhar, né, primeiro trabalho profissional de carteira, né, nesse mesmo momento que eu estava estudando, que foi numa empresa que é onde eu conheci muitas das pessoas que estão aqui hoje com a gente também, na da rede, e foi uma descoberta ali, foi uma verdadeira escola profissional ali para muita gente, inclusive para mim, e dali, cara, foi onde eu comecei a perceber. Quando eu cheguei numa das funções lá, eu comecei como operador de NOC, pra você ter uma ideia, né? Tinha como se fosse carreira de entrada. A pessoa podia entrar no Help Desk, lá no Service Desk, né? Eu poderia entrar ali naquela
outra. Qual empresa?
A empresa chamada Telium.
Seu primeiro emprego foi na Telium?
Primeiro emprego foi lá.
Começando aqui o Telium Cast, gente.
Telium Cast, exato. Mais um, né? É mais um, cara.
À tarde tem outro, né, pra gravar, que veio de lá também.
Veio de lá. Mas eu tenho mais uma história curiosa, porque foi no momento que eu entrei nessa empresa, comecei a treinar algumas dessas habilidades, e uma delas foi de ter um relacionamento muito bom com o pessoal da RH. Então foi a partir dali que eu ajudei a abrir um pouco de fronteira pra levar muitas dessas pessoas que eram de onde? Do curso técnico.
É importante, porque aí a hora que o seu chefe vai te mandar embora, bate na mesa do RH e fala, mas é um menino tão bom. E te faz uma defendida. Por isso que eu sou amigão da Tati até hoje.
Tem que ser, né?
Tem que ficar perto.
Tem que ler. Mas isso foi muito engraçado, contar um pouquinho dessa história, né? Porque a partir desse momento, foi onde eu comecei a ver algumas disparidades do mercado. Qual? A maioria das empresas, você vai lembrar disso. Quando colocava alguma vaga, né, disponível para alguém, né, ela sempre pedia como pré-req o quê? Graduação. E isso foi sempre um ponto de briga que eu tinha com muita gente, e aí eu comecei nesse RH. Por quê? Porque parte daquilo que era necessário para executar na carreira técnica dentro daquela empresa, não havia necessidade da pessoa ser um graduado, poderia estar graduando, mas o que era mais importante era o curso técnico. Aquele conhecimento que se obtinha dentro do curso técnico era ideal para estar ali na execução da atividade. E a partir daí que geraram alguns insights, do tipo, cara, então por que, que a gente está colocando uma régua relativamente alta para algo que não precisa? E mais do que isso, já tinha uma um déficit de valores em relação ao que o mercado pagava. Então aí começou a minha briga literal, cara, do tipo, por que que cursos técnicos que tinham um direcionamento muito objetivo, muito direcionado, não tinha a mesma oportunidade do que o pessoal da graduação? Então por isso que quando eu falo de Unip e tudo mais, eu falo brincando mais por esse momento. E aí começou literalmente a minha jornada de brigar, no bom sentido da palavra, com times de RH lá. Pra quê? Porque, cara, a gente tem que dar oportunidade e dar um fit melhor da vaga em relação às pessoas onde tem um celeiro aqui perfeito para encaixar. E a partir daí, cara, eu comecei a levar bastante gente, gerar uma oportunidade do tipo, abre a porteira aí, tem muita gente boa que pode vir. E foi onde conheci muita gente, cara. E uma delas, por exemplo, nosso digníssimo, para quem não conhece, o senhor Flávio Recha. Você conhece o Flávio
Recha? Eu encontrei no aeroporto uma vez.
Encontrou no aeroporto, né?
Consegui, tirei uma foto com ele.
Tirou, né? O cara é fora da curva.
Tirei uma foto com ele no banheiro também.
No banheiro também?
Isso.
Não quero, mas eu não quero detalhes.
Pode não, eu tirei. Assim. Eu tenho um book de foto.
Já tem? Tem um book. Tem comigo já, não, né?
Acho que tem com você. Vamos colocar na thumb do episódio? Eu mando para vocês.
Episódio do banheiro.
É, eu tenho.
E ele foi onde eu conheci, por exemplo, o Flávio. Nós estudamos juntos no Senai. Nossa formação técnica começou ali. E aí, depois que eu entrei nessa empresa, que foi a Telium, foi onde eu acabei abrindo a oportunidade, levando ele pra lá também, né? E várias outras pessoas que vieram depois, cara. Inclusive algumas delas que ainda estão aqui com a gente.
O que você tá dizendo aqui é que o Flávio não seria quem ele é se não fosse você ter levado ele pra Telium. É isso que você disse.
Aí eu estaria sendo prepotente demais.
corte.
Aí estaria sendo
Ricardo
prepotente
Lemos
demais.
Diz que Flávio não seria o que ele é se não fosse por ele. Cortezinho.
Mas foi muito interessante, foi ali que começou um relacionamento duradouro que reverte-se até hoje, né?
Da Telium veio pra da rede?
Não, teve uma jornada gigantesca nesse meio do caminho aí.
Por onde você passou até você descobrir que você só ia ser feliz com a gente?
foram alguns caminhos, alguns lugares. Mas dali da Telium eu fiquei quase seis anos eu fiquei por lá.
Meu, saiu de lá o quê? Você entrou como operador de Nokia?
Eu saí de lá como supervisor de telecom. Bacana. E aí foi onde literalmente eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Eu preciso, assim...
Ali você já liderava?
Já. E aí foi onde eu preciso... Como eu disse, eu já tinha essa habilidade de lidar com a galera, pessoas e tal. Só que eu falei, eu preciso agora ser profissional nisso. Eu preciso, na verdade, estar mais focado nisso. Então foi onde essa parte de gestão começou a bater um pouco mais forte. E é óbvio que gestão a gente precisa estar sempre alinhado com o quê? Cara, com educação, com ferramentas para poder ser um gestor melhor, né? E tentar trazer o quê, cara? Aquilo que as pessoas precisam de fato. Só que você precisa entender o que as pessoas precisam, né? E ali começou. Ali, de fato, começou na Telium. Depois da Telium, fui para uma grande incorporadora também, né? Mas sempre assumindo essa parte de gestão. E dali começaram os primeiros desafios, que eu queria ser gestor, né? Eu estava me formando para isso, mas eu também queria continuar na carreira técnica, né? Porque eu sempre fui uma pessoa técnica, né? Desde pequenininho lá em Barbacena, como eu disse. Mas eu falei, como que eu consigo conciliar isso, cara? Então, no decorrer da minha jornada profissional, fui tentando encaixar nos dois lados. Me fortalecer como gestor e, ao mesmo tempo, me fortalecer como técnico. Nessa oportunidade, dessa incorporadora, consegui fazer a mesma coisa. Fiquei mais um tempo lá, depois fui para outra empresa de consultoria. Até que eu falei, cara, não dá. Mas por que não dá? Porque eu não conseguia mais contratar gente. Como assim? Mas tem tanta gente no mercado precisando de emprego? Beleza, mas e pessoas capacitadas? E pessoas com potencial para poder colocar naquela posição que a empresa tinha necessidade? Aí começou o meu resgate, né? O resgate do tipo, cara, tudo que eu acabei fazendo, todas as pessoas que eu acabei ajudando de alguma maneira, dando um direcionamento, para quê? Para ocupar, de fato, a posição que ela se encontrava ou que tinha a intenção de... Falei, então por que eu não vou de vez, né, com foco na parte da educação para ajudar nessas pessoas que eu não estava mais conseguindo contratar? Pô, chegou caso nessa incorporadora, por exemplo, eu cheguei a ter uma briga gigante com o RH do tipo, nós vamos fechar a sua vaga, porque se ela não foi preenchida aqui, por exemplo, em 6 meses, quer dizer que talvez você não precise da vaga. Só que pelo outro lado, qual que era o problema? Eu não conseguia achar pessoa para ocupar aquela posição. Não, mas não, por quê? Porque não tinha, óbvio, não tinha aquela pessoa que correspondia com o que ela colocava no currículo, né? Ou seja, pessoas que não estavam sendo verdadeiras. Pior do que aquilo, quando você entrevistava, você via que a pessoa não tinha aquela habilidade que ela dizia ter. Eu falei, cara, temos um problema grave aqui e a gente precisa fazer alguma coisa. Eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Então, a partir desse momento que foi meu grande gatilho do tipo, então, se eu não estou conseguindo contratar essas pessoas, deixa eu pelo menos ajudar no processo para ajudar os meus colegas de mercado a contratar aquelas pessoas que a partir de agora eu vou formar. Aí foi meu grande
gatilho. Como que você virou, professor?
Como que eu virei?
Como que se transforma? Até é uma pergunta pessoal, tá? Porque...
Muito boa essa pergunta.
Eu sempre quis dar aula. Eu nunca soube por onde começar.
No meu caso, foi daquele, fazendo uns recortes, né? Desde a época da escola, da facilidade que eu tinha de aprender, absorver e repassar. Então, naquilo eu já comecei a ver um diferencial. Falei, então tem potencial, vamos investir nisso. Mas o momento mesmo que, no meu caso, eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa, foi, eu preciso investir minha energia em pegar parte daquilo que eu já tinha obtido do mercado de conhecimento tecnológico, para começar a colocar agora em prática com outras pessoas que estão obtendo esse conhecimento, estão querendo obter esse conhecimento a partir de agora. Então, nesse momento, para mim, foi o gatilho do tipo, cara, eu vou para a educação. Mas tem outras pessoas que é por vocação mesmo. Termina a escola, vou para a pedagogia.
Você não precisa, isso que eu ia falar, não precisa ser, fazer pedagogia para dar aula?
Aí depende da área de formação que você pretende. No meu caso, eu queria atuar na área técnica, né? Dar aula técnica, e aí, óbvio, que pro técnico, aí tô falando, óbvio, de Senac, foi por onde eu comecei, outras instituições que tinham Senac e outras, né? Cada uma vai ter um filtro ali, né, do tipo de profissional que eu preciso. Então, tem a questão da bagagem e tem a questão da formação. Só que não necessariamente eu preciso ser pedagogo para isso, para área técnica. Agora, se fosse pro tradicional, inglês, português, ensino fundamental, ensino médio...
E se você quisesse ser um coordenador de curso, um reitor, tudo mais, você precisa da formação desde pedagogia.
Pedagogia. Que era a minha próxima etapa de formação, até que eu falei, não, eu posso até ir por essa linha, mas eu não quero estar fora do mercado, eu quero continuar no mercado de TI, né? Não só como educador, mas também como atuante.
E você conciliou?
E aí eu consegui conciliar num dado momento, né? Quando eu fiquei com aulas num determinado período e voltei para consultoria em outro, né? Aí realmente foi um motivo que eu falei, cara, não dá para ficar só na carreira acadêmica, na carreira educacional.
Por que não dava?
Porque se eu fosse dessa linha acadêmica para pesquisa, né, para esse investimento mesmo de pesquisa, é uma realidade que eu viveria daquilo, né? E aí a gente falou um pouquinho agora sobre as dificuldades dentro do nosso país. Só que para quem é da área carreira técnica, que é a minha, a gente não pode estar fora do mercado, porque senão a gente fica muito defasado, né? E aí foi um dos principais gatilhos motivadores, óbvio, depois de muita história contada, para estar aqui hoje dentro da
Mas teve algum momento da tua vida que você foi só educador, ou não?
Sim, teve. Foi agora, recente, inclusive, antes de vir pra cá. Antes de vir pra cá, que foi onde eu tava naquele dilema. Vou, de fato, pro mestrado e num futuro até pro doutorado, que era um desejo, ou não, cara? Eu tento ainda estar com um pouco de pé no mercado, mas conciliando essas duas. E aí, o lado do mercado falou mais alto. Falei, não, se eu for para essa linha acadêmica, de fato, eu vou... Talvez eu não seria aquela pessoa feliz. Quando eu vi que no nosso país não seria possível. Né? Não seria uma coisa que ajudaria a atender todos os propósitos que eu tinha comigo. Entendeu? É muito louco isso, cara. Muito louco. Mas foi um momento, um gatilho muito pesado.
Muito louco, inclusive. Porque você tem um propósito pro próximo, mas você não pode virar as costas pra sua família também, né, bicho?
Total.
O fato de ter conta pra pagar é literalmente isso, né?
Exato. E nesse momento, aí, boa você ter falado de família, por quê? Quando eu estava nessa carreira mais dedicada, eu já estava com um filho. Opa, já tinha um filho. E agora veio o segundo, né? E veio o segundo, falei, não, cara, beleza. Eu ainda, se for parar pra pensar, né? Ainda sou novo. Talvez uma pessoa nova, ainda com a minha idade, ficar 100% dedicado para a educação, temos riscos, né? Porque o que mais de bagagem que eu vou adquirir, né, para eventualmente colocar para os meus alunos? Que era um diferencial que eu levava para a sala de aula. Levar modernidade, levar a tecnologia atual. E se eu ficar focado 100% só nisso, eu vou começar a ficar um pouco dispara em relação ao que o mercado está exigindo, o que o mercado está trazendo de novidade. E aí falei, não, então tem que conciliar um pouco de tudo. Família, né? Atenção, principalmente para os meus filhos. Tecnologia que eu gosto, tem que estar antenado, mas eu também não posso perder esse lado do ajudar, do contribuir, do compartilhar conhecimento. E aí foi onde surgiu essa oportunidade, né? Da rede, que era algo que a gente já sempre... Estou falando agora especificamente da pessoa do Flávio, né? Que a gente sempre teve muito dessa parceria. Enquanto ele estava já empreendendo, eu estava do outro lado de educação, a gente chegou no momento onde a gente estava na escola responsável pela parte de projetos, e aí eu tentei levar uma ideia diferente. Cara, qual que é o maior gap que os alunos hoje em dia têm? Ele sai de um curso de formação e ele não tem experiência para colocar no currículo, vai chegar na primeira entrevista, vai levar algum gado lá.
Vai cair de novo naquela da faculdade e não prepara para o mercado de trabalho.
Exatamente.
E aí o menino vai cometer o erro que você acabou de comentar também, que é mentir no currículo.
Perfeito. Então esse foi um dos pontos.
Cara, não sei se isso é um conselho que a gente deveria dar, mas gente, não faz isso, velho. tempo, não faz isso. Vai ter alguém que vai... Você tem habilidades. Procura as habilidades que você tem e coloca lá realmente o que você consegue entregar. Alguém vai ver isso. Não adianta você falar que você é o bichão e às vezes você consegue entrar em algum lugar tendo mentido no currículo.
Pela lábia.
Você não consegue sustentar, irmão.
Exatamente.
Você engana muita gente pouco tempo, você engana pouca gente muito tempo, mas você nunca engana todo mundo o tempo todo.
Total. E esse foi um... Ó.
Essa foi, hein? Essa foi.
Essa daqui foi frase de rodapé de caminhão, velho.
Essa foi.
Isso aí foi maravilhoso.
Eu vi num santinho de eleição uma vez.
Cara, e muito legal isso que você falou, porque aí é uma coisa que eu tenho muito orgulho quando eu falo dessa parte como educador, né? No momento que eu me tornei uma pessoa responsável pelos projetos dentro dessa instituição, dessa unidade que eu estava, é uma coisa que a gente conseguiu levar para dentro da escola, que é como que eu concilio então esse déficit que a gente tem. O aluno sai daqui formado, beleza. Uhum. Mas qual que é a experiência que ele coloca no currículo ali para mostrar que de fato ele conhece? Não, não dá para falar que fez uma apresentação e... Não, cara.
TCC. Então,
exato.
Ah, então, eu fiz o projeto do TCC.
Aí foi onde a gente teve o pulo do gato. Pô, então por que que a gente não começa a transformar isso? Vamos parar com aquele negócio daquela sabatina?
Isso é o que eu acho que é o projeto... Esse projeto que você tá falando que você trouxe aí de capacitar melhor para o mercado, é o que eu acho que é, não?
Como? Talvez, será?
Será?
Será? Olha lá. Então, como é que funcionou essa parada? Eu falei, vamos acabar com esse negócio do TCC tradicional, que é só sabatinar aluno para bater, para saber se ele sabe ou não com profundidade.
É pra você descontar o ano, né? O professor desconta o ano no TCC, né?
Então, na cara... TCC.
Ah, agora sou eu, irmão.
Minha
vez agora.
My turn, girl. Só que é uma coisa que eu sempre tive uma briga grande com alguns colegas meus, cara, porque... Aí a gente começa a ver as personalidades, né? Tem cara que faz isso com prazer. Eu falo, cara, qual que é o prazer de você colocar o aluno?
Expor o aluno ridículo, né?
Expor o ridículo, lembrando que ali não é só aluno, é uma pessoa, velho. E por que que você tá fazendo isso, então? Então, às vezes é por uma frustração, por uma questão de ego e tal. Eu falo, cara, não, na educação a gente não tem que ter isso, cara.
Vingança.
Não pode, não, exato. Então, às vezes, tem traumas ali que, cara, não sou eu que vou resolver. Mas uma coisa é fato, eu não posso afetar o meu cliente final, que é o aluno. Na verdade, eu preciso... Que a gente já sabe, né? Temos tantas pessoas hoje em dia que... infelizmente suas vidas, né, sua família tá tão desestruturada e às vezes a escola acaba sendo um refúgio. E quando você não identifica isso como educador, aquela pessoa que está à frente ali, como que você pode ajudar essa pessoa? Talvez é porque eu não esteja preparado para ajudá-la. Então isso era uma das coisas que a gente fazia muito nessa unidade, a gente atuava. E onde eu tenho muitas histórias, inclusive, para contar nesse sentido, de pessoas que eu posso dizer, cara, literalmente, que eu consegui, né, mas por vontade própria, não é porque era uma exigência da escola, coordenação, não, mas resgatar algumas pessoas que já estavam ali pronto para se matar. E por quê? Porque teve alguém que teve essa preocupação de olhar com um pouco mais de carinho, entender que ele não é só um aluno, né, que precisava atingir nota, mas era alguém que tinha, cara, uma necessidade pessoal, que era uma pessoa que estava ali do outro lado, só precisava do quê? De atenção. E aí nisso, felizmente, tenho esse orgulho de falar, cara, muitos alunos, eu tenho contato com boa parte deles até hoje, de que foram possíveis voltar à vida só por quê? Por uma conversa, por uma palavra, por um, cara, um momento de atenção, entendeu? Mas voltando, né? A gente vai vindo vários atalhos.
Não, mas hoje tá legal, hoje tá com trilha.
Tá menos disperso, né?
Exatamente. Hoje o Rafa não vai ter trampo, né?
Não vai ter trampo? Não, então peraí, vamos arranjar trampo pra ele. Esse áudio tá bom?
E o seu Peugeot 208? Não, tô brincando.
Era o 408. Mexe 408. Suas palavras, parça. Fale direito, suas palavras. Bicho lindão. Mas voltando um pouquinho da parte ali, principalmente da formação dos alunos dentro dessa parte de projetos. É uma coisa que eu tenho muito orgulho, porque foi ali que a gente começou a desenrolar o quê? Cara, vamos colocar esses alunos então para pegar tudo aquilo que eles adquiriram de conhecimento no decorrer dessa jornada, né, técnica, para colocar em prática. Mas colocar em prática para quem? Para nós, professores? Não, velho, para o mercado, né? Que é quem precisa vê-los, que é quem precisa enxergar que existe ali uma pérola que está sendo, né, lapidada.
Joia da base, né?
A joia da base, que a gente fala bastante, para dar uma oportunidade, ponto. E aí, nessa brincadeira, man, a gente conseguiu... literalmente fazer muito diferencial. Por quê? Porque a gente colocava, então, trocou o TCC por projetos reais. E aí nós trouxemos, então, as empresas, e aí onde entra da rede, de fato, para parceiros de mercado, né, muitos que eu já tinha contato, outros que a gente foi descobrindo na jornada, levá-los para dentro da escola, levando um problema real que ele tem, para que os alunos pudessem desenvolver no seu, entre aspas, TCC. E aí isso trouxe uma visibilidade, assim, animal. Porque o aluno, naquele momento, eu sempre brincava e falava assim, cara, você está fazendo agora um pré-estágio. porque você está em contato com um CEO, com um CTO, com um gerente, com alguma pessoa técnica sênior da vida, e você está sendo visto. Você vai poder demonstrar para essa pessoa, nesse período que você ainda está dentro da escola, né, o seu potencial. Então, se você entende que tem potencial, se você entende que essa jornada que você teve até agora fez diferença, cara, vai lá e arrebenta, brilha, mostra o seu valor de fato. E aí, nesse momento, é o que muitos despertavam, porque falava, caraca, é verdade, eu já posso sair daqui empregado. E a empresa já estava ali, ó, na boca do gol. Então, esses projetos foram muito bacanas por esse motivo. Geraram oportunidades, cara, para inúmeras pessoas. A da Rede foi uma delas. Foi onde a gente retomou parte dessa parceria, como eu disse ali atrás. Flávio, empreendedor, Lemos, na área acadêmica, né? Só que foi feita essa ponte novamente. Onde a da Rede, uma das grandes parceiras naquela época, que ajudou no processo de mentoria dos alunos durante o seu término de conclusão de curso, durante seu projeto final. E esse modelo ele foi tão bacana quando a gente começou, nem lembro, foi aqui em 2000 e... acho que foi em 2017 que a gente começou, que acabou, cara, virando um case, de fato, para várias outras instituições do Senai e para outras instituições fora, inclusive para graduações. Se você for
e
olhar
agora
hoje...
agora você está fora do Senai, isso continua lá?
Continua. Continua.
Que legal, cara.
E várias outras instituições de ensino superior que começaram a fazer isso. Óbvio, né? Virou uma referência, foi muito legal, cara. Tenho orgulho enorme de falar sobre isso. Porque agora falando do universo da Rede, que é onde hoje eu estou, né? Quando eu entrei aqui, depois na jornada, só de ex-alunos meus, cara, tinham aproximadamente 85. Então você fala, cara, de fato eu consegui impactar na vida dessas
85
pessoas.
85 vidas, né?
Vidas que hoje estão no mesmo lugar que eu. E sem falar das outras empresas, né? Teve um episódio muito engraçado, inclusive contando aqui. Num desses projetos finais, né, o formato, tinha apresentação. Chegava um momento ali que os alunos faziam apresentação, workshop, de fato, pro mercado. Nós convidávamos todas as empresas parceiras e abria pro mercado. Ó, tá procurando pessoas, estagiários, né, dentro dessas áreas, vai ter apresentação e divulgávamos. Nessa, vinham muitas empresas do mercado para assistir a apresentação desses alunos, onde nós os preparávamos de uma forma bem legal, né, tanto da parte do projeto, né, a parte de gestão, como a parte depois do pitch mesmo, para que eles conseguissem demonstrar, né, toda aquela qualidade que eles fizeram ali. Aí num desses episódios foi muito interessante, porque chegou lá, durante a feira, que foi no final de semana, foi num sábado, de repente eu encontro lá um rapaz que era um gerente de uma empresa que prestava serviço para mim, enquanto na incorporadora. Ele falou, cara, não, eu vim aqui porque um aluno dessa escola, ele veio, a gente contratou, cara, menino assim, fora da curva, muito bom. E ele falou, ó, vai ter apresentação do meu time e dos meus colegas, eu tô te chamando para ver. E como eles estavam precisando de mais pessoas para contratar, ele falou, então vamos lá, né? Vai que tem outras pessoas como este aqui, né? E aí foi muito, para mim foi a resposta do propósito que eu me coloquei. Conversando com esse rapaz, João, o nome dele, ele falou, cara, eu gostei muito do modelo como vocês fizeram aqui, né? E assim, eu estou disposto a levar mais pessoas e contribuir e ajudar. Então para mim foi a resposta, principalmente porque ele não sabia que era eu a pessoa que estava ali responsável por gerar tudo isso. E era uma das pessoas que me prestava serviço no passado. Então ali foi a resposta. Foi a resposta do tipo, cara, no que você se colocou para fazer, né, de contribuir, de ajudar no processo de formação, deu certo. Estava no caminho correto. E assim, cara, perdurou. Isso, né, esse daí foi em 2019 ou 2018, alguma coisa assim. E aí durou por vários bons anos, até que eu acabei fazendo essa mudada, essa migração, né? E agora? Vamos tentar jogar isso pro mercado corporativo? Vamos começar a ajudar nesse processo de formação? Vamos ajudar dentro da empresa a trazer novas pessoas e ajudar novas pessoas a entrar no mercado de trabalho, do mesmo jeito como na escola? E daí veio o mote para eu vir para cá, para da Rede.
E faz quanto tempo que você tá aqui?
Na Rede? Fez 2 anos agora. Parece que tem muito tempo já, né?
É a sua primeira passagem?
Primeira passagem pela Rede. Tá. É que eu já era parceiro da Rede de longa data, mas como agora colaborador, deixando, né, a área dedicada de educação para vir para cá, óbvio que com educação, mas com um propósito, com um objetivo um pouco diferente, né? Mas é 2 anos.
E o que você faz hoje aqui, Lemos?
Hoje estou como responsável por essa unidade de negócio chamada da Rede Academy.
Essa camiseta maravilhosa.
Por favor, look aqui.
Brindes. Look
aqui. Exato. Né? Tem
que... Copos Stanleys, que eu nunca vi nenhum.
Não, é que assim, só ganha quem merece.
Ah, Lemos.
Consegue ficar a dica,
entendeu? Você sabe que eu
participo... Quando o senhor seguir o roteiro comigo...
Eu participo da edição, você sabe.
Ah, né? entendi. É. Mas, Mas brincadeira à parte, galera, pelo amor de Deus.
Brincadeira à parte, eu não mereço mesmo,
não,
né?
Esse jovem que tá aqui na frente, agora vamos rasgar elogio, eu sei que ele gosta pouco. Esse jovem que tá aqui na frente é um dos grandes patrocinadores, né? E não tô falando de grana, tô falando de incentivo, de pessoa, de dedicação para o que hoje nós fazemos dentro da Academy, né? Que é ajudar no processo de formação, né? E ajudar principalmente na, cara, como que a gente ajuda pessoas? Nós temos um DHA muito ativo nesse sentido. Muito. Mas nós temos que ter o quê? Parcerias. E uma dessas grandes parcerias que eu, Lemos, através da Academy, nesse processo de construção da unidade de negócio, tive desde o início, é para esse jovem senhor que está aqui na frente. Então, eu deixo meu elogio, meu agradecimento.
Senhor, pelo amor de Deus, Lemos.
Esse jovem mancebo aqui,
sabe,
ó,
que você pode
jovem há mais
comigo.
Tempo.
Jovem há mais tempo.
Jovem há mais tempo. Então, eu deixo isso aqui. Realmente, é um elogio, é um agradecimento. Porque a gente só consegue fazer as coisas acontecer quando a gente tem o quê, cara? Apoiadores, né? Quando a gente tem pessoas que vêm, acompanham, entendem e ajudam no processo de divulgação. E você foi uma das primeiras pessoas que me ajudou.
Ninguém faz nada sozinho, né, bicho? Ninguém faz nada sozinho. E o Academy nasceu pra quê?
E o Academy nasceu pra quê? É ajudar novas pessoas a entrar aqui, não só no ambiente da rede e parceiros da rede, por que não? tentar acelerar o processo de formação da galera de dentro de casa também, né? É óbvio que a gente tem uma galera extremamente capacitada, mas pensando naqueles que entrarão, né? E naqueles que já estão aqui, mas que precisam daquela acelerada para poder chegar num nível de conhecimento mais rápido, né? Desse ramp up que a gente fala, é um dos objetivos, ser um acelerador, né?
E a da rede, ela retroalimenta o Academy,
exatamente,
né? A gente ensina a gente mesmo. A gente tem a versão mercado, né? Inclusive, a gente já tem um produto do Academy, isso, treinamento, capacitação e tudo mais. E a gente faz isso internamente também.
Exatamente. E essa é a ideia, né? De atender a todas essas possibilidades. Não só o cliente interno da rede, mas atender também, claro, com toda essa cultura que a gente já possui aqui dentro, né? Que se fala tanto nas nossas lives, em outros podcasts, só estando aqui para saber de fato, tá, galera? Isso daí não é uma blasfêmia, não. É real. É a gente usar do conhecimento que nós temos dentro de casa para poder fazer essa retroalimentação. E mais do que isso, por que a gente não pega esse conhecimento e começa a colocar, cara, ofertar para fora, para o mercado, para parceiros que a gente já tem hoje, parceiros que eu digo clientes, né? Porque boa parte dos nossos clientes são parceiros de fato, uhum, e novos que estejam procurando e talvez não achem, né? Então, vamos pegar parte dessa cultura da rede, parte disso que já foi construído ao longo de 11 anos, né? Que já chegamos aos 11 anos, e começar a colocar isso para fora, de fato, né? Colocar isso para quem precisa. Então, uma dos objetivos da Academy também é esse, é produtizar, tornar esses conhecimentos, né? De 11 anos de jornada, ofertar também para o mercado, para quem está começando, né? Para quem já está numa estratégia que precisa de um caminho de como poder fazer algo, segue o barco. Entendeu? Então, é o que nós estamos fazendo. Mais uma das frentes que a gente está atuando aqui pela Academy.
Maravilhoso, maravilhoso. Próximos passos, Lemos?
Próximos passos de quem? Do Lemos ou da Academy?
Do Lemos,
do
cara.
Lemos,
que
rapaz.
Tem como desvincular?
Exato, esse é um desafio bacana, né? A gente às vezes tenta separar, né? Ou a pessoa, né? do profissional, né? O pessoal do profissional. Até quem chega naquele momento que dá um tapa na cabeça e fala, cara, não tem como, né? Nós podemos ser artistas, né? Poderia ter feito artes cênicas e tal, para poder assumir personagens. Mas no final das contas, a gente tá falando da vida real aqui, não dá. Então você tem que ser conciso, tem que ser você mesmo. Então, falando sobre o Lemos, falando sobre o Ricardo, né? Que é uma coisa que eu brinco bastante. As próximas etapas, cara, é crescer. Né? Crescer quer dizer conseguir chegar em muito mais pessoas, né? É uma coisa que eu brinco, né? Antigamente, quando eu saí da escola, eu tive aproximadamente, fiz um cálculo uma vez lá, a 1.500 pessoas que eu cheguei a ministrar aula, né? Só que sempre assim, aula presencial. Eu falei, cara, eu preciso começar a expandir isso, eu preciso chegar em outros lugares. Então,
ganhar
hoje,
escala, né?
Ganhar escala, exatamente. Eu falei, cara, é que esses 1.500 presenciais que eu tive, agora eu posso ter uma porrada remota. 15
mil remotos.
Que seja, entendeu? Os 15 mil ou mais. Então, eu preciso escalar. Então, um dos objetivos da Academy, então nós estamos nessa jornada, então são as próximas etapas, é escalar esse nível de conhecimento, onde nós queremos chegar e abraçar todo o mercado que a gente puder conquistar, cara. Sucesso é o limite.
Você faz retrospectiva, você faz balanço da sua vida, Lemos, com frequência?
Muito.
Geralmente eu faço no aniversário, cara. Eu faço balanço da minha vida no aniversário. Faço, tipo, e aí, te perguntar aqui, qual que é o seu maior orgulho e o que você teria feito diferente até agora?
Cara, maior orgulho, eu acho que é só o fato de viver e ter conseguido atingir a vida positivamente, né, de muitas pessoas sem mesmo ter consciência, eu acho que isso daí é uma coisa que eu tenho que ter muito orgulho. Eu não dava valor para isso, até que eu comecei a ver os frutos, né? E como educador a gente vê muito isso. Principalmente porque no momento que eu me coloquei nesse desafio, eu posso dizer, eu me tornei uma pessoa melhor também, né? Por ser geralmente uma pessoa técnica, a pessoa de TI, ela geralmente é uma pessoa muito fechada, né? Eu sempre fui muito mais, né, assim, aberto, tá, no bom sentido. Mas é aquilo, você tem questões internas que você acaba sendo muito mais fechado. Ainda sou para muitas coisas. Só que o lidar melhor com pessoas, isso me ajudou demais, porque eu não lidava só agora com pessoas maduras, profissionais. Eu tava lidando com pessoas que estavam em processo de formação. Isso me ajudou como pessoa e principalmente como pai. Depois, como pai, isso me ajudou pra caramba. Então, meu maior sucesso, aquilo que eu tenho orgulho é isso, cara. É essa jornada até agora e o fato de saber que estou vivo e posso fazer muito mais ainda.
E o que você faria diferente? Eu não gosto de falar maior arrependimento, porque isso é ruim, mas o que você faria diferente?
Cara, o que eu faria diferente? Talvez tomado algumas escolhas com um pouco mais de brevidade, né? Talvez algumas mudanças que eu acabei escolhendo pra minha vida, talvez eu tivesse antecipado.
Ser um pouco mais tempestivo.
Bastante, exato. Não tão metódico, né? Não tão pragmático.
Você acha que você perdeu alguma coisa? Ou as coisas só demoraram um pouco mais mesmo pra acontecer e acabaram acontecendo como deveriam ter acontecido?
Cara, tem uma filosofia que é o seguinte: tudo tem que acontecer no seu devido tempo.
Perdeu, perdeu, né?
Exato.
Perdeu, ganha a próxima.
Ganha a próxima, porque nós temos o nosso momento de vida e de maturidade. E às vezes nós temos consciência pra isso. Então, se eu ficar, a famosa história, né? Chorando pelo leite derramado, não vai mudar em nada.
Você não vê, você fica chorando pela oportunidade que você acha que você perdeu, você não vê a próxima. Total. Até porque não existem oportunidades perdidas, né? E alguém aproveita as que você perde.
Perfeito, e se aconteceu aquilo naquele momento, é o que eu podia oferecer.
Outra, hein?
Mais uma, hein? Para-choque de caminhão hoje vai ser daqui, ó.
Outra.
Tatuado ao extremo.
Caralho.
É isso, meu querido. Estamos nesse desafio em conjunto e ainda temos muito para fazer.
Tem a terceira, tem o fim da trilogia. Foi hoje, hein, Raul? Tá feliz, editor? Hoje tá feliz, né, editor? Hoje o áudio tá bom. Hoje teve linha narrativa. Hoje o editor tá feliz, cara. Em 15 minutos ele edita isso aqui. Vai ser lançado hoje à tarde.
Ou seja, nós estamos...
Da Edge Talk Show. Daqui uma horinha tá no ar, né, Cascão? É isso aí.
A gente tá quase, na verdade, tirando o emprego dele, né? Porque se não tem trabalho...
Não tem. É não só tem, pegar do jeito que tá, velho. Não precisa cortar nada.
Tá barato
tá,
demais.
É só upar o MP3. Ele tá muito puto, porque ele tá com fome. É meio dia e 20 agora. E ele tá mostrando um dedo pra mim. Ele tá fazendo o joinha pra mim, por trás da câmera. Tá bom? Obrigado, cara.
Opa, meu querido.
Quando a gente fala sério, a gente até parece certinho, né?
Parece, né? Mas é verdade.
Obrigado de verdade. Você é um puto orgulho pra todo mundo, você é uma puta inspiração pra muita gente, inclusive pra mim, tá? Juro por Deus, você é uma puta inspiração pra mim. Obrigado pra quem ficou até aqui, procura o Lemos aí no LinkedIn, manda mensagem pra ele, procura a gente no Teams, se você é aqui da rede, comenta hemofobia, tá? O que é hemofobia, Lemos? Eu sou muito vocabulístico, cara.
Vocabulístico,
porra,
cara.
Meu amigo. Comenta a hemofobia aí. Pô, tá na cara, né, gente? Vamos lá, vai. É medo de sangue, né, que esse meninão tem aqui. Obrigado quem chegou até aqui. Ó, todos os recadinhos do começo, então, de novo. Se você quer aí uma hora de produção de conteúdo aqui nos estúdios da mídia, então procura da mídia no Instagram, manda uma DM que você vai ganhar. É só marcar aqui com o Cássio, com o Rafa, com o pessoal da mídia, tá bom? Escola da Nuvem, não preciso falar. Toda hora a gente fala e a gente nunca vai parar de falar, que transforma muitas vidas isso e Claudelas, que está aí seguindo os passos, talvez, da Escola da Nuvem, também transformando as vidas das mulheres e trazendo visibilidade para elas no mercado de tecnologia. Então é isso, obrigado aí para quem ficou até aqui, da Rede Talk Show Episódio Especial 2 com o Ricardo Lemos aqui. Ricardo Lemos, o retorno. Vai fazer implante capilar quando, Lemos? Pra gente fazer até hoje. A gente podia fazer o 3 aqui, você cabeludão, velho.
Cabeludão?
Porra.
Mas aí vai rolar fotos que o editor vai
Se
colocar.
Se você deixar crescer, cresce, tipo, onde eu tô vendo cinza aí, cresce?
Ah, creio que sim, né?
Você vai ficar tipo o Derico do Jô?
Depende.
Tipo, vai fazer o rabinho, mas vai ficar careca em cima.
Vai ficar uma desgraça se fizer isso, né?
Não, vai ficar legal.
Mas, ó, pra próxima, se tiver, se o pessoal suportar e aguentar, e o editor também colocar as fotos, cara, eu trago.
Não fazer põe. Montagem, ele é cara, ele só faz história, o jeito dele. Ele só faz o jeito dele.
Só faz o jeito dele, né?
Não aceita, pedir, não aceita nada, a opinião, é foda.
Vou deixar uma frase. Posso deixar uma frase?
Por favor.
Aqui agora, a gente falando, sacanear ele ali.
Por favor.
Não dou osso. Grande speaker que tem, né, que é o Simon Sinek, né, pra quem não
conhece. Puta, eu gosto desse cara, aquela palestra dos Marines dele é maravilhosa.
Não, total, do TED, né, mas tem uma frase que me veio agora, a gente brincando.
Performance versus confiança.
Cara, exatamente, isso é maravilhoso. Maravilhoso, né, que é o seguinte, pessoal, juntando um pouco de educação com com negócio, né? Que é, 100% dos colaboradores são pessoas, né? Assim como 100% dos clientes são pessoas também.
Se você não entende pessoas, você não entende nada.
Se você não entende pessoas, você não entende de negócio.
Exatamente.
Então, assim, para a gente unir, de fato, tecnologia, educação, a gente tem que ter ali no centro o quê? Pessoas. Então, a gente não pode esquecer, não serão substituídos tão facilmente por IA. É um processo, a gente pode até trazer isso aí num bate-papo futuro, né? É um processo que é de amadurecimento, de modernidade do mercado, ponto. Mas, a centro de tudo, ainda as pessoas continuarão. A gente tem que sempre valorizar esse ponto, cara. Mensagem de fim.
Ouviu? É isso aí. Fecho com o Ricardo Lemos falando isso, tá bom? Beijo. Fiquem com Deus. Amo vocês. Nem sempre.
O Da Rede Talk Show é um programa da Da Rede Cast, uma produção da Mídia Marketing e Produto. Acompanhe o Da Rede Cast nas principais plataformas de áudio.